foi pé alto, né, o outro estava no impedimento, e aí foi, três, terminou 1-1. Cruzeiro e Botafogo, Cruzeiro em casa, rapaz, Botafogo, o Caio Jorge perdeu um gol, só ele, a trave e o goleiro, entrou livre, passou, toda a defesa tinha ficado, ficou ele e o goleiro, ele chutou para fora, né, não, então, não. Aí passaram a imagem daquela do Hendrick, né, na seleção contra a Noruega.
Perdeu, né? Lá.
Sozinho ele chutou para fora. Aí. Só que o Caio Jorge foi pior ainda, que ele vinha de frente com o goleiro, tirou, bateu no canto para fora. Flamengo e São Paulo. Jogo de 1-1. Flamengo fez 1-0, São Paulo empatou 1-1. Flamengo teve um gol que não foi marcado, foi realmente impedimento, porque o semiautomático está lá, a regra vale e o bico da chuteira estava no, do Wallace Han, estava no impedimento. Se estava no impedimento, hoje é um ombro, né? É um joelho, não vale a mão, mas os demais valem, os outros mesmo. Então, estava no impedimento aí. A equipe do Flamengo terminou no 1-1. Grêmio e Fluminense. Fluminense fez 1-0 com o Hulk de pênalti, mas já aos 43, já 44, passando já dos acréscimos, como dizia a Celis, nos acréscimos. O Grêmio foi lá e empatou 1-1. Red Bull Bragantino recebeu o Curitiba e empatou em 0-0. O Palmeiras com duas lambanças do Carlos Miguel, meu amigo, goleiro que dizer que é para a seleção, se for daquele tipo ali.
Lá não.
Eu tava vendo um meme aqui, o cara disse, entrou o Pix. Será que entrou o Pix?
Será?
Rapaz,
será?
Ele foi segurar uma bola. Bola fácil. Ele foi para um lado, foi para o outro, puxou, a bola passou entre as mãos dele e saiu procurando onde é que estava a bola. O atacante do Atlético Mineiro chegou e só chapou. Fez 1-0. Depois o Palmeiras empatou e depois, novamente, o Carlos Miguel fez outra lembrança. Ele tinha um jogador na marcação. Ele saiu. Aí ficou no meio do caminho, meu amigo. O cara só tocou para o lado, o outro. Vá, lona, 2-1. Quem gostou foi o Flamengo. Mesmo tendo empatado, diminuiu um ponto. Diminuiu um ponto do Palmeiras. Agora, já que tinha 7 de diferença.
A diferença é grande, né, Alberto?
6 pontos.
A diferença é 6 pontos.
Mas menos aquele jogo contra o Mirassol, né? Que tem um jogo a menos o Flamengo.
Então, 6 pontos. Ainda tem o Palmeiras já tem uma gordurazinha para queimar.
Tem para queimar. E o Remo venceu o Vitória dentro do Mangueirão, né, 2-0. E encostou ali querendo sair da zona do rebaixamento, né, o Remo. Hoje ele está com a mesma pontuação do Vasco da Gama, 21 pontos, certo. Os dois. O Internacional, que está fora da zona, é o primeiro, também tem 21. Então, são 3 times com 21 e perde nos critérios técnicos. Né? Nos critérios ele perde, tá certo?
Tá certo.
Com essa, eu fecho a minha participação aqui no Gente em Debate. Daqui a pouco, no Lance Esportivo, teremos tudo e muito mais a respeito do Campeonato da Imprensa e outras competições que tem aí pela frente o Campeonato Brasileiro. Falando também desse Nacional, que pode ser um dos representantes do Norte, né, na Série C do ano que vem. Mas para isso, precisa passar pelo ABC de Natal, lá no Frasqueirão. Coisa que não é fácil, Daniel. Um abraço, bom dia.
Tem vida fácil não nesses jogos, Roberto. Agora são 11 horas, 1 minuto no Acre, nós vamos ao intervalo comercial. E a seguir...
Damião, oi. Se você me permitir, antes de ir ao intervalo, manda. Eu gostaria de registrar um aniversário que aconteceu
vamos
no fim de semana.
Vamos fazer o seguinte, então. Solta a vinheta, Márcio Roberto. Nosso ouvinte. Solta a vinheta dos ouvintes.
A hora do ouvinte.
Esse Márcio entende.
É verdade, eu queria registrar um aniversário da nossa ouvinte lá de Sena Madureira, Alzenia Cássio, uma pessoa muito querida que completou 70 anos no fim de semana. Diz que foi uma festa linda, que toda a família foi, enfim. Nós, da Difusora, em especial do Gente em Debate, a gente queria te parabenizar, desejar uma vida linda, cheia de saúde, cheia de paz e de muitas alegrias. Agora vamos ao intervalo começar.
Parabéns pra você.
Parabéns para você e ainda hoje no Gente Debate, uma entrevista, nós temos uma entrevista com a secretária de Estado de Comunicação, Naira Lessa, sobre o momento histórico da Difusora Acreana, que passou para a frequência 104.5 FM. É um novo momento.
É verdade, mas a gente vai falar de festa, porque a Rainha do Rodeio foi eleita e abriu a programação da Expo Acre 2026.
Próximo sábado é dia de cavalgada. Você vai conferir todas as informações ao vivo aqui na nossa programação.
É verdade, Damião. E a Expo Bujari movimentou a economia, vai estar reunindo famílias e também é uma celebração que já virou assim tradicional, né, no interior do estado.
E já a seguir, as Forças Armadas vão reforçar a logística das eleições 2026 no Acre. Operação Filho das Trevas prende 5. Vai, Jesse. Segue. Operação Filho das Trevas prende 5 pessoas em flagrante em Feijó, 4 por violência contra as próprias mães. Que coisa. Você sabe quem é o Filho das Trevas? Vou dizer pra você não. Já a gente volta.
Estamos apresentando o programa Gente em Debate, em rede estadual de rádio.
ZYS 216, Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Amigos da Rádio Difusora Acreana, a tão popular voz da selva. Eu sou o escritor, poeta, cantor e cordelista Isaac de Mello. Quero dizer que estou muito feliz com a mudança de sintonia da nossa rádio, que continua firme na missão de levar cultura, informação e alegria para todo o povo acreano. É uma honra falar com vocês.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia. Uma ideia vira oportunidade. E oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera lá.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
104.5, Rádio Difusora Criana FM.
Olá, eu sou Márcio Roberto. Tô passando aqui para te convidar a sintonizar 104.5 FM, Rádio Difusora Criana, Voz das Selvas, para um encontro todos os sábados, das 1 da tarde às 4 da tarde, com muita resenha de boteco, aquele bate-papo, muita música de sofrência, arrocha, piseiro e muito mais pra você. Vem pra cá, 104.5 Difusora e Boteco, todos os sábados.
Seja em casa, no trabalho ou em qualquer lugar.
Difusora, obrigado por nos acompanhar.
Espaço do Povo.
Olá, minha gente! Te faço companhia de segunda a sexta a partir das 8 horas até as 10 da manhã aqui na Difusora. Eu sou Nilda Dantas e quero contar sempre com a sua audiência. Difusora Acreana, 80 anos fazendo história.
Difusora! O café com tri eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou. Tem aroma e muito mais sabor. Café com tri é o melhor que há. Chega em casa sendo fogo de pressinha vou coar. É o café com tri que dá gosto de tomar.
Café com Tri, este sim dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário.
É agora ou nunca, a hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo, são 7 mil reais de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e sublime a área vida.
Tá todo mundo ligado.
Difusora. Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora no Acre são 11 horas e 9 minutos. Estamos de volta para a terceira meia hora do Gente em Debate. De volta para a terceira meia hora do Gente em Debate. Enquanto o Nonato Costa não vem. Enquanto o Nonato Costa não vem direto de Cruzeiro do Sul, eu quero mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes. Você que nos ouve aqui no centro da cidade, sempre conectado através das ondas do rádio, ali no seu trabalho, no seu comércio, o doutor Raiz está sempre ouvindo o Gente em Debate. Tem mais, Jess Parada. Ah, você falou nos pais da Thaís?
Seu João Batista e a João Maria?
Batista, isso, estão ouvindo sempre.
Ouvem,
né?
Todos os dias, assim como a Jussara e o Sebastião lá na Adalberto Aragão.
É, muita gente boa ouvindo aqui a nossa programação e é sempre...
Ah, Damião, tu esqueceu que tu tinha um abraço especial para mandar para alguém, da nossa equipe?
Ah, sim, rapaz. Um abraço aqui para a nossa social media. Tá ouvindo Gente Debate ali no seu carro. Está no carro agora? A Carla Moraes.
Carla está no carro, está ouvindo, a gente, pediu um alô especial.
É a nossa social media. Um abraço, Carlinha. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Quando você sai da rádio, Márcio Beto, você liga o som do seu carro e fica ouvindo a gente, tá bom? A exemplo da nossa social media, Carla Moraes. Agora são 11 horas e 10 minutos. Enquanto o Nonato vem, vamos com matéria? Notícia. Fundação Elias Mansur abre edital de 1 milhão para fortalecer projetos culturais no Acre. Quem traz a informação é Jefferson Dourado.
Artistas, produtores e fazedores de cultura do Acre já podem se preparar. A Fundação de Cultura Elias Mansur lançou um novo edital que vai investir 1 milhão de reais em projetos culturais voltados à arte e ao patrimônio. Ao todo, serão selecionados 40 propostas em diferentes regiões do estado. Desse total, 30 serão de pessoas físicas que poderão receber até 20 mil reais cada. As outras 10 vagas são destinadas a pessoas jurídicas, com apoio de até 40 mil por projeto. As inscrições seguem abertas até às 6 horas da tarde do dia 25 de agosto e devem ser feitas exclusivamente pelo portal da Fundação Elias Mansur. Além do lançamento do novo edital, a Fundação também divulgou os resultados dos editais da Política Nacional Cultura Viva. A publicação marca mais uma etapa do cronograma de investimentos previstos para fortalecer a produção cultural acreana e ampliar as oportunidades para artistas, coletivos e instituições que desenvolvem ações culturais no estado. A expectativa é que os novos investimentos contribuam para incentivar a produção artística, preservar o patrimônio cultural e fortalecer iniciativas que valorizam a identidade e a diversidade cultural do Acre. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigada, Jefferson Dourado. E agora nós vamos para o Juruá, falar com o nosso querido Nonato Costa, que traz a seguinte informação. Mais de 2 mil carteiras de identidade aguardam para ser retiradas no Juruá. Bom dia, Nonato. Que informação, né? É tão difícil tirar uma carteira de identidade e essas pessoas fizeram o procedimento e ainda não retiraram. Conta pra gente sobre isso.
Minha cara, Jesse Parada, bom dia para você, bom dia para o Damião Viana, bom dia também para o nosso querido Márcio Roberto. É verdade, inclusive eu conversava com o Jonas, que é diretor de identificação aqui de Cruzeiro do Sul, e ele me falava o seguinte, que as pessoas chegam lá desesperadas, querendo de maneira urgente tirar a carteira, como tem um procedimento, demora alguns dias, né? E acaba que ele disse o seguinte, aí chegam desesperadas, quando chega a carteira, não vem retirar. E são mais de 2 mil carteiras de identidade prontas mas que ainda não foram retiradas pelos titulares aqui em todos os municípios do Vale do Juruá. A central do Juruá aqui em Cruzeiro do Sul, né, mas tem identidades em Mansurima, Rodrigues Alves, Marechal Tomaturgo e até Porto Walter. Somente na Roca de Cruzeiro do Sul, cerca de 1.500 documentos aguardam uma retirada. O alerta foi feito pelo coordenador do Instituto de Identificação da Polícia Civil, Jonas Oliveira, que pediu encarecidamente que a população procure os postos de atendimento para buscar os documentos. Segundo ele, muitos cidadãos realizam o processo de emissão da nova carteira de identidade nacional, mas acabam esquecendo de retornar para retirar o documento. Em alguns casos, as identidades permanecem tanto tempo nos postos que chegam a vencer. Quando o documento vence e não foi retirado, ele é eliminado e encaminhado para Rio Branco, onde é incinerado. Isso acontece com frequência, explica Jonas. Jonas destacou ainda que a modernização dos postos de identificação trouxe mais agilidade ao serviço. Atualmente, todo o atendimento é realizado de forma online, sem a necessidade de levar a fotografia 3x4. Basta apresentar os documentos originais, como CPF, comprovante de endereço e a certidão correspondente ao Estado Civil. Com o novo sistema, o prazo para emissão da identidade também foi reduzido. Em municípios como Marechal Tomaturgo, onde antes a entrega levava cerca de 60 ou 70 dias, agora o documento fica pronto entre 15 e 25 dias. O coordenador também afirmou que as longas filas e a necessidade de chegar de madrugada para conseguir atendimento praticamente deixaram de existir após a modernização dos postos em Cruzeiro do Sul, em Manso Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Taumaturgo. As identidades podem ser retiradas no mesmo local onde foram solicitadas, ou seja, na OCA ou também na delegacia. Para isso, basta apresentar o protocolo recebido no ato do atendimento. Então, a gente faz um apelo, o Jesse e meu amigo Damião, né, as pessoas que requereram a sua carteira de identidade, procurem a OCA ou a delegacia, né, onde você solicitou para retirá-la de maneira urgente. Né? São mais de 2 mil desses documentos que estão parados nos postos de atendimento que funcionam das 7h30 às 15h30 horas. De Cruzeiro do Sul, Renato Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
Obrigado, Nonato Costa. Agora são 11 horas 15 minutos, 11h15. Emergência fitossanitária é prorrogada por mais de um ano devido à praga que ataca cacau e cupuaçu do Acre. Fabiana Matos.
O Ministério de Agricultura e Pecuária prorroga por mais um ano a emergência fitossanitária contra a praga do cacau e cupuaçu no Acre, que é a amonilise. A nova portaria entra em vigor em 5 de agosto de 2026 e essa medida mantém estado de alerta no Acre, Amazonas, Pará e Rondônia. Diante do risco do fungo que pode causar grandes perdas na produção de cacau e cupuaçu. Segundo o coordenador do Programa Estadual de Prevenção, Controle e Erradicação da Amonilise no Acre, Ramiro Albuquerque, a decisão é estratégica e necessária para as ações que o IDAF desenvolve na região do Juruá.
Essa portaria, ela prorroga por mais um ano a vigência da emergência fitossanitária relacionada ao risco de entrada da praga quarentenária Monilioptera horreri, a monilíase do cacau e do cupuaçu. E essa medida, esse status é levado para os estados do Acre, Amazonas, Pará e Rondônia. Essa publicação ela é de extrema importância porque a monilíase ela continua representando uma séria ameaça para a produção de cacau e de cupuaçu, que são culturas fundamentais para a geração de renda na agricultura familiar e também para o desenvolvimento da bioeconomia na Amazônia. Então, com a prorrogação da emergência, permanecem asseguradas as condições legais para que o IDAF, como órgão de defesa agropecuária, continue executando ações estratégicas de vigilância, monitoramento, fiscalização de trânsito de vegetais, educação sanitária junto às comunidades e, principalmente, continue realizando as atividades de supressão de focos da doença lá na regional do Juruá, né? Buscando reduzir assim os impactos e impedir a disseminação da praga para novas áreas.
Fabiana Matos, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora no Acre são 11 horas e 17 minutos, 11 e 17, vamos falar de segurança.
Gente em debate, segurança.
Chegando, Jusa Bispo, tá ok? Se não, a gente segue por aqui. Operação Filho das Trevas prende 5 pessoas em flagrante em Feijó, 4 por violência contra as próprias mães. Marcelo Torres é quem conta pra gente.
A Polícia Civil do Acre prendeu durante a madrugada do último domingo, dia 26, 5 pessoas em flagrante no município de Feijó. 4 dos presos são filhos acusados de cometer violência doméstica contra as próprias mães. A ação faz parte da Operação Filho das Trevas, que tem como objetivo proteger mulheres vítimas de violência doméstica, especialmente mães agredidas dentro do ambiente familiar. Segundo o delegado José Albertânio, que acompanha as ações em Feijó, a operação conta com o trabalho integrado da Polícia Civil do Acre e da Polícia Militar, por meio das equipes de Feijó e Tarauacá, para localizar e prender suspeitos envolvidos em crimes que vêm causando medo e insegurança à população. O delegado destacou que a atuação das forças de segurança busca garantir uma resposta rápida aos casos de violência e impedir que os autores permaneçam em liberdade, principalmente quando as vítimas estão em situação de vulnerabilidade. José Albertânio reforçou ainda que a Polícia Civil do Acre é uma instituição comprometida com a proteção da sociedade e afirma que a corporação seguirá firme no combate aos crimes de violência doméstica. Da Polícia Civil do Acre, Marcelo Torres, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigada, Marcelo Torres, pelas suas informações. E agora nós vamos para a Sena Madureira. É, meu povo, o povo pensa que vai se dar bem, né? Mas não vai dar certo, não. A polícia apreendeu uma nova remessa de celulares lá no presídio de Sena Madureira. E quem vai contar para a gente sobre essa apreensão é Jusa Bispo. Bom dia, Jusa.
Muito bom dia, Jesse Parada e ouvintes, né, do Gente em Debate, meu amigo Damião, Thaís, pessoal aí, toda a nossa equipe e os nossos ouvintes, né, no interior, no nosso estado. Pois é, Jesse, o pessoal aqui se deram mal na madrugada deste domingo, 26, policiais penais apreenderam uma nova remessa de celulares no presídio Evaristo de Moraes, cena aqui em Madureira. É, os infratores, né, do lado externo, do lado de fora do presídio, tentaram lançar alguns vasos de água sanitária por cima da muralha e dentro desses vasos contendo os telefones celulares. Foram apreendidos 6 aparelhos de celulares em perfeito estado de uso. Os aparelhos seriam para os detentos, né? No lado interno, ou seja, os que estão cumprindo pena no presídio Evaristo de Moraes. Porém, se deram mal, não deu certo o plano, né? Os criminosos se evadiram das imediações do presídio, mas até o momento não foram encontrados. A polícia procura, né, esses infratores que tentaram burlar a lei, porque ao levar o celular para dentro dos presídios, com certeza é para que os tenham contato com o pessoal aqui do lado de fora, né? Mas deu tudo errado. A polícia, os agentes detectaram essa movimentação, prontamente interceptaram esses celulares, apreenderam, né? E vão fazer toda uma investigação para saber de onde partiu a ordem e de quem são esses infratores que tentaram burlar a lei, jogando, na verdade, por cima do muro, estes aparelhos de celular que estavam em alguns vasos de água sanitária, né? E jogando por cima da muralha, mas a equipe, né, de plantonistas do presídio, prontamente interceptaram esses aparelhos, né, essa ação dos criminosos. Portanto, aqui de Sena Madureira, essa é a notícia de hoje aqui do nosso município do Vale do Purus. Sena Madureira, para o Sistema Público de Comunicação, Jusa Bispo.
Muito obrigado, Jusa Bispo. Um jovem foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco após sofrer um grave acidente em Sena Madureira. Ele perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste. Acompanhe a reportagem de Ivan de Carvalho.
O jovem com as iniciais RMO, de 22 anos, ficou gravemente ferido após envolver-se com um acidente de trânsito no início da noite do último sábado 25 no bairro Eugênio Arial, conhecido como invasão no município de Sena Madureira. Em razão da gravidade, precisou ser transferido para o pronto-socorro da capital. De acordo com informações apuradas, RMO trafegava de motocicleta quando perdeu o controle da mesma e colidiu violentamente contra um poste. Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado a vários metros de distância e ficou desacordado até a chegada da equipe do SAMU. Populares que testemunharam o acidente acionaram o serviço móvel de urgência do SAMU. Após os primeiros atendimentos, ainda no local, a vítima foi levada ao Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Após exames e avaliação médica, os profissionais de saúde constataram a necessidade da transferência do jovem para a capital, a Rio Branco, onde deu entrada no setor de traumatologia com o diagnóstico de traumatismo craniano, TCE, moderado, além de apresentar ferimentos na cabeça e na boca. Segundo a equipe médica, o motociclista permaneceu em estado estável, porém segue sob observação médica, já que seu quadro clínico exige cuidados especializados. Polícia Militar compareceu no local para realizar procedimentos de praxe. A circunstância que provocou a colisão deverá ser apurada pelas autoridades competentes. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
E um homem foi condenado a mais de 19 anos de prisão por tentativa de feminicídio. Essa condenação é mais uma resposta da justiça no enfrentamento à violência contra a mulher. Quem vai trazer as informações para a gente é o William Crespo.
O Ministério Público do Estado do Acre, por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Feijó, obteve a condenação de um homem a 19 anos, 9 meses e um dia de reclusão por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. A sentença foi proferida pelo Tribunal do Júri, que acolheu a tese apresentada pelo Ministério Público quanto ao crime praticado contra a mulher. A acusação foi sustentada pelas promotoras de justiça substitutas Giovanna Corrata e Gisele Luiza Silva, que defenderam a condenação do réu pela tentativa de feminicídio da ex-companheira e por lesão corporal dolosa contra o filho menor do casal, atingido ao tentar impedir as agressões. Além das penas privativas de liberdade, a justiça atendeu ao pedido do MPAC para reparação dos danos morais, fixando indenização de R$ 20 mil em favor da mulher e de R$ 5 mil para o seu filho.
William Crespo, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
A organização criminosa, a ação foi conduzida pelo GAECO, Ministério Público do Acre, e também você vai acompanhar essa informação com o repórter Jonathan Costa. Após investigação, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, denuncia 13, é isso mesmo, Jéssica Parada?
Exatamente, sim.
13 integrantes da organização criminosa. Confira na reportagem de Jonathan Costa.
O Ministério Público do Estado do Acre, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, ofereceu denúncia contra 13 pessoas investigadas no âmbito da Operação Alvorada, que apura a atuação de integrantes da organização criminosa Comando Vermelho nos municípios de Sena Madureira e Rio Branco. A denúncia foi fundamentada em elementos obtidos durante as investigações, incluindo análises de dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos. Segundo o Ministério Público do Acre, o conjunto probatório aponta a participação dos denunciados na estrutura da organização criminosa, com atuação em diferentes funções em níveis hierárquicos. De acordo com as investigações, foram identificados indícios de envolvimento dos denunciados em atividades relacionadas ao tráfico de drogas, arrecadação de valores da facção, controle territorial e coordenação de integrantes no município de Sena Madureira. Entre os denunciados estão integrantes que exerciam funções de liderança na organização criminosa, sendo um responsável pela coordenação de um bairro e outro como integrante do Conselho Rotativo, apontado como instância de direção da facção. O Ministério Público do Acre também requer o reconhecimento das causas de aumento de pena previstas para o crime de organização criminosa, diante dos elementos reunidos durante a investigação que apontam o emprego de armas de fogo pela facção, a utilização de adolescentes em suas atividades e a manutenção de vínculos com outras organizações criminosas independentes. Na denúncia, o Ministério Público requer também a condenação dos acusados, além da fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pelas infrações penais e da decretação da perda dos bens apreendidos em favor do Estado. O Ministério Público do Acre também requereu a manutenção das prisões preventivas de parte dos denunciados. Conforme a instituição, os investigados apresentam elevada periculosidade concreta e atuariam em favor da organização criminosa no Acre, havendo risco à instrução criminal e à integridade física de testemunhas e vítimas em caso de soltura. A Operação Alvorada integra as ações desenvolvidas pelo GAECO para o enfrentamento das organizações criminosas com atuação no Estado. Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E durante a realização de uma ação lá em Cruzeiro do Sul, o Ministério Público resgatou um idoso que vivia em situação de negligência. Esse caso, né, acendeu um alerta para a importância da proteção da pessoa idosa. Vamos conferir essa matéria com William Crespo?
O Ministério Público do Estado do Acre, por meio da Promotoria de Justiça Civil de Cruzeiro do Sul, acompanhou o caso do idoso Manuel da Costa Souza, de 91 anos, que atuou para garantir o seu acolhimento institucional após a identificação de indícios de negligência na prestação de seus cuidados. Segundo a promotora de justiça substituta, Thaís Milhomem, a atuação teve início após o recebimento de relatório social encaminhado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Centro de Referência do Idoso, que apontava uma possível situação de vulnerabilidade. Conforme o documento, o idoso estava sob os cuidados de uma vizinha que o acolheu voluntariamente após o falecimento do irmão com quem morava. Durante visita técnica, foram constatadas fragilidades relacionadas à higiene pessoal, à alimentação e ao acompanhamento do serviço de saúde, evidenciando a necessidade de adoção de medidas de proteção. Diante da situação, o MPAC realizou uma reunião com representantes da Fundação Lar dos Vicentinos e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Cruzeiro do Sul, para viabilizar o acolhimento institucional do idoso.
William Crespo, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, William Crespo. Agora são 11 horas e 30 minutos. Nós precisamos faturar. E a seguir, o Festival de Praia de Assis Brasil reúne esporte, beleza e grande público.
Vamos falar da Expo Bujari, que movimenta a economia, reúne famílias e também celebra uma tradição no interior do Acre.
E aqui na capital, Rayan do Rodeio é eleita e abre a programação da Expo Acre 2026, lembrando que vai ter transmissão ao vivo aqui na
Sim.
Difusora.
E traremos ainda o outro bloco da segurança pública.
Dando sequência.
Não sai daí não, que a gente volta já já.
Os municípios do Acre ligados pelas ondas do rádio. Programa Gente em Debate.
ZYS 216, Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
O PIDJUS, Ponto de Inclusão Digital da Justiça Acreana, é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Acre que promove cidadania, inclusão digital e facilita o acesso aos serviços do judiciário. No PIDJUS, você pode consultar processos, iniciar uma ação judicial e acessar por meio do balcão virtual de serviços do TJ Acre, Ministério Público, Defensoria Pública e das Justiças Federal, do Trabalho e Eleitoral. O atendimento é gratuito, realizado por uma equipe capacitada, tornando tudo mais simples, rápido e, o que é melhor, perto da sua casa. Em Rio Branco, o PIDJUS está presente na Cidade do Povo, na Escola de Gastronomia.
Você faz parte da nossa vida.
104.5.
Nós fazemos parte do seu dia a dia.
Quando a saudade aumentar aqui dentro do peito.
Olá, ouvintes da querida Rádio Difusora Acreana. Aqui quem fala é o cantor Aurélio Rabelo, passando por aqui para parabenizar essa inovação da Rádio Difusora Acreana, dizer que é uma mudança para melhor e que nós, como artistas acreanos que somos divulgados nessa emissora fantástica que é a Rádio Difusora. Louvamos essa mudança. Fica aqui meu forte abraço a todos e parabenizando a essa nova mudança, essa inovação na nossa Rádio Difusora.
Chegou mais linda e gostosa de ouvir. Desde 8 décadas no ar. 104,5 FM.
Sou Marquito, que produz e apresenta o programa É Cantando Que a Gente Se Entende há 27 anos pela Difusora, desde 1999 em AM, e agora vou continuar a apresentar o programa no prefixo 104.5 Difusora FM.
É 104,5 FM.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
É agora ou nunca. A hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de R$96.990 por apenas R$89.990 com taxa zero. É isso mesmo. São R$7.000 de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e submarine a vida.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até R$30.000 na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até R$40.000 na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até R$10.000 na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
São 11 horas e 35 minutos. Nós estamos de volta para o nosso último bloco do Gente Debate de hoje. E dando sequência nas nossas informações da área de segurança, um homem em situação de rua morreu após passar mal em uma via pública aqui da capital. A ocorrência chamou a atenção de quem passava pelo local e o Ivan de Carvalho foi conferir e traz essas informações para a gente.
Um homem em situação de rua, identificado apenas como Mateuzinho, morreu na tarde do último sábado após sofrer um mal súbito na rua Leblon, em frente a uma lanchonete no bairro Ivete Vargas, aqui na capital Rio Branco. De acordo com informações de testemunhas, Mateuzinho estava nas proximidades do canal da maternidade quando supostamente ateou fogo em uma área de vegetação. Logo após, começou a se sentir mal e caminhou até a frente da lanchonete em busca de ajuda. Ainda segundo relatos, a vítima informou que estaria sentindo dores fortes no peito e na cabeça. Pouco depois, caiu na calçada e perdeu a consciência. Pessoas que estavam no local tentaram prestar socorro, reanimar a vítima, jogando água sobre o homem enquanto aguardava a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Uma ambulância de suporte avançado foi enviada para o local da ocorrência, mas ao chegar, a equipe médica apenas confirmou o óbito. Policiais militares do 1º Batalhão chegaram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia criminal. Durante os levantamentos iniciais, O perito não encontrou lesões, índices aparentes de violência, reforçando de forma preliminar a hipótese de morte causa natural. Após a conclusão da perícia, o corpo foi removido e enviado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exames cadavéricos que irão apontar a causa real da morte. O laudo pericial deve ser concluído em 30 dias. O caso foi registrado e poderá ser acompanhado pela Polícia Civil, que aguardará o resultado dos exames para definir se haverá necessidade de instaurar investigações mais criteriosas. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Agora são 11 horas 37 minutos. Operação integrada prende foragido da justiça na zona rural do interior do Acre. Quem traz detalhes é Gladys Miriam.
Uma operação integrada entre a Patrulha Comunitária Rural e o 8º Batalhão da Polícia Militar e o GEFRON resultou na prisão de um homem que estava foragido da justiça há 4 anos. A ação aconteceu na noite desta quinta-feira no ramal Mucuripe, zona rural de Sena Madureira. Durante a abordagem a um veículo, os policiais verificaram a identidade do suspeito e constataram a existência de 2 mandados de prisão em aberto. Um por suposta participação em organização criminosa e outro pelo rompimento da tornozeleira eletrônica. De acordo com a Polícia Militar, as operações conjuntas com o GEFRON tem como objetivo combater o tráfico de drogas, o porte ilegal de armas de fogo e recuperar veículos furtados ou roubados nas estradas e ramais da região. O homem foi encaminhado à Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira, onde permanece à disposição da Justiça. Da Central de Jornalismo, com as informações, Gladys Miriam, para o Sistema Público de Comunicação.
E a Rádio Difusora Acreana ainda está em festa, né? Desde a última sexta-feira, no dia 24 de julho, a emissora passou a operar numa nova frequência, que é a 104.5 FM.
Nossa secretária de Estado de Comunicação, Nayara Lessa. Muito bom dia, secretária. Seja bem-vinda. A gente está aí numa semana de comemorações, né? A nossa Rádio Difusora Acreana, depois de quase 82 anos, no próximo dia 25 de agosto, completa 82 anos. Finalmente, agora FM, 104.5 FM, a gente do Bom Dia e toda a equipe do Sistema Público de Comunicação lhe agradece pessoalmente por mais essa conquista, mostrando como essa gestão apoia a comunicação pública, né, Nayara? Porque é um serviço cada vez mais de qualidade que chega à população.
Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os nossos ouvintes da nossa rádio FM Difusora, né?
104.5.
Então, assim, foi um processo bem demorado e burocrático para a gente poder chegar aqui, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Graças a uma equipe incrível que trabalha aqui, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, desde que essa gestão assumiu, houveram uma série de investimentos na comunicação, né? E essa era um sonho antigo, né? Que estava um processo lá guardadinho na gaveta. Então, a gente colocou para que isso funcionasse e isso acontecesse, né? Para que a difusora pudesse dar esse boom ainda mais, né? A gente sabe a qualidade da FM é muito superior à qualidade da AM e a difusora já tem uma audiência incrível, né? Enquanto era FM e agora, se Deus quiser, a gente vai continuar trabalhando para que isso se consolide cada vez mais e tenha um sinal cada vez melhor graças a esses investimentos que foram feitos.
Nayara, a gente, desde sexta-feira, a gente está com o sinal oficialmente no ar e a gente já tem tido uma repercussão bem grande, principalmente da comunidade, né? Uhum. A gente sabe que o sinal FM tem muito mais qualidade, chega com mais
clareza,
né? Com mais clareza para todo mundo que está ouvindo a gente. Era um desejo não só dos funcionários da difusora, mas também um desejo da comunidade. A gente recebia um retorno, caramba, como a gente está recebendo um sinal com muito mais qualidade. Então, esse é um serviço que a gente presta à comunidade com muito mais qualidade e que tem a marca difusora, né?
Isso, é um serviço essencial, né? A comunicação é um serviço essencial e Eu fico muito feliz da gente poder fazer parte disso e desse crescimento, porque da mesma forma que as pessoas, a comunidade, têm direito à saúde, educação, segurança, elas também têm direito à comunicação, né? E é através da comunicação pública que a comunidade, a população fica sabendo aquilo que é feito com os seus investimentos, né? O valor dos impostos que todos nós pagamos. Então, a comunicação é uma prestação de conta desse serviço que o governo do Estado presta e oferece, né, para a população. Então, é uma alegria muito grande mesmo fazer parte desse momento, né, dessa prestação de contas ainda maior e com mais qualidade do serviço público de um modo geral, né, todas as áreas, e a comunicação, ela está inserida em tudo, né? Sem comunicação não acontece nada.
Pronto. Muito obrigado, então, secretária, pela sua participação especial aqui no nosso Bom Dia Aldeia. Parabéns, né? Eu sou uma testemunha de como a secretária se dedica, se envolve em todos os projetos de comunicação do Estado do Acre. E sou testemunha também da evolução do sistema público de comunicação. Então, só temos todos nós que fazemos parte do sistema público a lhe agradecer por todo o seu empenho, toda a sua competência. Muito, muito obrigado.
Não precisa agradecer, é o nosso trabalho, né? Mais do que a nossa obrigação. Mas eu fico feliz, como eu já falei, de fazer parte desse momento. A Difusora teve várias transformações aqui, né? Teve a reforma aqui da sede da Difusora há 2 anos, já tem 2 anos, né?
Vai completar 2 anos.
A reforma aqui da Difusora foi um marco importante aqui. Estava num... muito triste, né? Como que encontrava-se aqui a parte estrutural do prédio. A gente ainda tem muita coisa para fazer, mas eu acredito que nós conseguimos evoluir bastante.
Perfeito. Gente, conversamos aqui com a secretária de Estado de Comunicação, Nayara Lessa. Muito obrigado mais uma vez, secretária.
É isso aí. Você acabou de ouvir a nossa secretária de Comunicação, Nayara Lessa, falando da importância dessa nova fase da Rádio Difusora Criana. E vamos dar sequência falando de festa. Vamos falar do Festival de Praia de Assis Brasil, que reúne aí esporte, beleza e um grande público, por já fazer parte do calendário lá do município. Roseli Farrapo traz pra gente essa matéria.
O segundo dia do 20º Festival de Praia de Assis Brasil reuniu esporte, entretenimento e grande participação popular neste sábado, dia 25, consolidando mais uma vez o evento como uma das principais atrações do calendário turístico e cultural do município. Ao longo do dia, moradores e visitantes acompanharam uma programação diversificada às margens do Rio Acre, com destaque para as competições de futebol de areia e vôlei, que reuniram atletas e torcedores em disputas marcadas pela competitividade e pelo espírito esportivo. As atividades reforçaram a tradição do festival e incentivaram a prática esportiva na cidade. Um dos momentos mais aguardados da programação foi a escolha da Garota Verão 2026. Em um desfile marcado por beleza, simpatia e elegância, Ariane Oliveira conquistou o título e foi coroada como a nova Garota Verão de Assis Brasil. Cauane Nogueira ficou com a segunda colocação, enquanto Raquel garantiu o terceiro lugar. As candidatas foram bastante aplaudidas pelo público presente. O prefeito Jerry Correia destacou a expressiva participação da população durante o festival e ressaltou a importância do evento para o fortalecimento do turismo, a valorização dos talentos locais e também o aquecimento da economia do município, encerrando mais uma edição de um dos eventos mais tradicionais e aguardados de Assis Brasil. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas 46 minutos. Olha, Expo Bujari movimenta a economia, reúne famílias e celebra tradição no interior do Acre. Quem conta pra gente é o repórter Jefferson Dourado.
O fim de semana foi de festa, negócios e muita tradição em Bujari. A 14ª edição da Expo Bujari reuniu moradores, visitantes e empreendedores em um dos eventos mais aguardados do município, que fica a 26 quilômetros de Rio Branco. A Expo Bujari reúne empreendedores de diferentes segmentos e cria oportunidades para quem produz, vende e busca ampliar a renda, além de incentivar o comércio e gerar mais visibilidade para as empresas da região. O rodeio levou um grande público à arena e reforçou a tradição que atravessa gerações, reunindo famílias inteiras em um ambiente de lazer e confraternização. A programação também contou com shows da banda Os Feras Boys e da dupla João Lucas e Marcelo, animando a noite dos visitantes. A festa continuou no domingo com o tradicional forró dos idosos, a grande final do rodeio e também apresentações musicais, encerrando mais uma edição da Expo Bujari, que já faz parte do calendário de eventos do Acre e segue fortalecendo a economia, a cultura e o sentimento de pertencimento da população do município. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
E o prazo para as inscrições de quadriciclos e cavalos que participarão da tradicional cavalgada da Expo Acre será realizado nos dias 30 e 31 de julho. Ivan de Carvalho traz agora algumas orientações para quem vai fazer as inscrições.
As inscrições para os quadriciclos acontecem na Secretaria de Empreendedorismo e Turismo, localizada aqui na rua Floriano Peixoto. Quanto aos cavalos para a cavalgada, até o dia 31 no próprio IDAF, dentro do Parque de Exposição. Uma novidade, a cavalgada deste ano prestará uma homenagem ao pecuarista já falecido, o Betão. O secretário Marcelo Messias dá detalhes a respeito da programação e esta homenagem que será prestada a uma pessoa que era muito importante na área da pecuária.
Esse ano vai ser uma cavalgada especial, vamos homenagear ao Betão, então vai ser muito bacana essa homenagem, inclusive levando o nome da cavalgada como Cavalgada Betão, e as expectativas são muito grandes. O ano passado nós tivemos aí quase 200 cavalos inscritos, esse ano a gente quer ultrapassar esse número, então lembrando a todos que as inscrições dos cavalos são feitas lá dentro do IDAF, das 8 horas às 15 horas e vai até dia 31. E dos quadriciclos são feitos aqui na Secretaria de Turismo, ao lado do Hotel Epílogo, e também o mesmo horário, das 8 horas às 15, e vai até dia 30. Então, você que ainda não fez sua inscrição, ainda dá tempo, traga, venha fazer para a gente ter uma manhã aí muita música, uma manhã muito alegre. Convido a todos a participarem, mesmo aquelas pessoas que não forem a cavalo, não forem de quadriciclo, mas venha prestigiar o evento.
Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Muito obrigado, meu caro Ivan de Carvalho. Dando sequência à festa aqui na capital, a Rainha do Rodeio é eleita e abre a programação da Expo Acre 2026. Lembrando que dia 1º de agosto, próximo sábado, começa aí com a cavalgada. E você vai conferir as informações aqui conosco. A gente debate na segunda-feira, né, na sequência. E vamos transmitir a partir de sábado a Feira Agropecuária. Vamos conferir essa informação sobre a Rainha com Jefferson Dourado.
A contagem regressiva para a Expo Acre 2026 já começou. Um dos momentos mais tradicionais que antecedem a maior feira de negócios e entretenimento do estado foi realizado com a escolha da Rainha do Rodeio, marcando oficialmente o início da programação da festa. A grande vencedora da edição deste ano foi Érica Oliveira, que conquistou o título de Rainha do Rodeio. A representante de Plácio de Castro, Josefa Inácio, foi eleita Princesa do Laço, enquanto Maísa Valadão recebeu o título de Madrinha dos Peões. Mais do que um concurso de beleza, a escolha das representantes celebra uma tradição que faz parte da história da Expo Acre. O evento valoriza a cultura sertaneja, o universo do rodeio e destaca a participação feminina em uma das maiores festas populares do Acre. A disputa reuniu 12 candidatas que representaram diferentes municípios e demonstraram simpatia, desenvoltura e conhecimento sobre o evento. O resultado foi acompanhado por um público que já vive o clima da feira. Com a definição da corte do rodeio, a programação preparatória da Expo Acre segue agora para outro momento bastante aguardado, a tradicional cavalgada. O evento reúne cavaleiros, amazonas e comitivas de diversas regiões e marca oficialmente o início das atividades da feira, marcada para o próximo dia 1º de agosto. A expectativa é de que, mais uma vez, a Expo Acre reúna milhares de visitantes, fortalecendo o agronegócio, movimentando a economia e valorizando a cultura e as tradições acrianas. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Jefferson Dourado. Pois é, Jéssica Parada, a Expo Acre está chegando, falta pouco, muito pouco. E você, desta vez, Jéssica Parada, desta vez você vai estar conosco na condução, né, na apresentação. Primeiro ano você na Expo Acre, fazendo parte aí da apresentação da Expo Acre. Aí, qual a expectativa aí, pensando nesse novo momento na sua carreira profissional? Hã? É assim.
É um momento de surpresas, né, Damião?
Surpresa?
Nunca esperei.
Mas eu não lhe peguei de surpresa aqui, não. Você já sabia que ia, né?
Não. Não? Surpresa é essa questão de fazer parte, né, da apresentação, enfim.
Você vai fazer parte da equipe de locutores aí para apresentar a Expo Acre.
Na verdade, a nossa equipe é bem eclética, né? A gente produz, a gente apresenta, a gente carrega as coisas. Nós somos muito unidos, não é, Damião? Nós temos uma equipe ainda pequena e, graças a Deus, somos muito unidos. E é sempre uma honra para mim trabalhar com vocês. Com o Nilda Dantas. São pessoas que eu tenho muita admiração.
Obrigado pela parte.
E por falar em admiração, Damião
Sabe
Viana.
Sabe quem tá ouvindo a gente?
Conta. Eu também tenho gente que tá nos ouvindo.
Tu tens?
Conta primeiro.
Falar. Recebi uma mensagem aqui agora há pouco do nosso amigo e irmão, pastor Evandro Souza.
Pastor Evandro mora no meu coração, não paga aluguel nem IPTU.
Tá ouvindo a gente lá.
Tenho muito carinho por ele. E quem tá ouvindo a gente também lá na comunidade, cuidado. O Aldejane Souza, que hoje está acompanhado do Rian. Aldejane, eu não sei se é assim que pronuncia, se é Rian ou é Rayan, enfim. A gente está sendo ouvido lá e eles ouvem a gente todos os dias. Mesmo, é igual a Lid, mesmo quando não manda mensagem, eles estão ouvindo a gente.
Isso é bom.
Aldejane é um ouvinte muito querido. E também na Vila do Vê, o Edin Souza está acompanhando a gente pelo aplicativo que todos os dias ele trabalha, ele faz as atividades dele ouvindo a Rádio Difusora Criana.
Edim Souza, aquele abraço, meu amigo. Olha, você sabe que horas são, gente?
São exatamente 11 horas e 54 minutos. Então, por essa informação, será cobrada apenas R$10.
Somente? Então, vamos resolver logo, porque a galera do esporte já está se preparando ali para...
É verdade.
Comandar aqui a sequência da programação. Lembrando que nós estamos sendo ouvidos em todo o estado, né?
E fora do estado, temos... boa lembrança, Damião.
Eu
preciso
sempre
mandar um abraço muito querido para Fortaleza, para o meu amigo Aurílio Barreto, um ouvinte muito querido, que eu tive o prazer de fazer amizade através de Nilda Dantas. Aurílio, um cheiro no teu coração, né?
Que legal. Vamos embora?
Vamos sim.
Valeu.
Valeu, fica com Deus, com ele nós vamos.
E até amanhã, porque hoje é só segunda-feira.
Amanhã
tem mais. Olha, o Ivan tá parecendo um soldado do exército.
Um cheiro pra vocês.
Tá ou não tá?
Ou mais.
Um soldado do exército, meio tá camuflado aí com roupa do exército. Valeu, pessoal. Márcio Alberto, por hoje é só. GG Tijolado, um abraço. Fica com Deus, porque com ele nós vamos daqui. Nem termina o programa, ela se levanta. Aí gosta. Valeu, pessoal.
Encerramos aqui Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Rádio Difusora Criana, 104,5 FM em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Programa Tarde de Emoções. Apresentação Zezinho Melo.
Olá, pessoal. Estou no ar na Difusora Criana, a líder audiência na Amazônia. Segunda, das 4 às 5. De terça a sexta-feira, das 3 às 5 horas. Conto com a sua audiência e a sua participação.
Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Estou aqui! Olá, ouvintes!
ouvintes, difusora, sou Ivan de Carvalho, quero convidar vocês para de segunda a quinta-feira se ligar na nossa difusora criana com o programa Forró Cidade Sertão, sempre a partir das 19 horas, com a transmissão em ondas médias e tropicais e também pelas rádios do Nordeste. Sou Ivan de Carvalho, nosso encontro está marcado de segunda a quinta-feira aqui na difusora criana a partir das 7 da noite.
Som de qualidade.
Programação de responsabilidade.
Difusora.
Da Rádio da Comunidade.
Vem aí, 48 horas eletrizantes BYD Ravieira. Dias 24 e 25 de julho, você garante condições imperdíveis para sair de BYD 0 km. Novo NGS por apenas R$ 149.990, com bônus de 8 mil ou taxa zero. Linha Song com até 15 mil de bônus no seu usado. E novo Ato 8 com taxa zero ou bônus de até R$ 15.000 no seu usado. Corra para BYD Ravieira. São apenas 48 horas com ofertas eletrizantes. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motor e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e